Bom dia, Cristina Carreiras. Começava por lhe perguntar o que é que está em causa nesta COP24, o que é que está a ser negociado?
Em causa nesta COP está a conclusão do livro de regras, chamemos assim, do Acordo de Paris. O Acordo de Paris providenciou-nos com um quadro de ação em várias áreas, são de gases de efeito de estufa, de adaptação às alterações climáticas, de financiamento, etc. E é preciso ter um livro de regras que as partes possam seguir, ou seja, as partes, neste caso, os países, para implementar esse acordo. Ou seja, e aqui, das coisas mais importantes que temos que acordar é um sistema de transparência que é comum a todas as partes, independentemente do tipo de compromissos que tenham, porque são muito variados, ou seja, toda a forma como as partes providenciam os seus inventários de emissões, como é que reportam o seu financiamento, portanto, tudo isso é muito complexo e muito importante para que possamos todos implementar, operacionalizar, no fundo, o Acordo de Paris. E, portanto, é isso que está aqui em causa. É muito detalhado, é muito complexo, é muito técnico.
A Cristina representa a delegação da União Europeia e negocia em nome da União Europeia, um bloco regional do qual Portugal faz parte. Perguntava-lhe, do ponto de vista da União Europeia, qual é a posição de Bruxelas relativamente a esta COP e o que é que vai defender e negociar aqui neste encontro?
A UE aqui fala uma só voz nesta convenção, ou seja, nós todos os meses negociamos a UE, portanto, todos os Estados-membros e a Comissão Europeia negociam a sua posição nos vários itens da agenda. Portanto, e chegou a uma posição comum que é aqui apresentada nos diferentes itens. A nossa principal prioridade é conseguir que estas regras de contabilidade de emissões de transparência sejam, de facto, robustas, que permitam às partes também aprender com a experiência ao longo do tempo e, no fundo, que sejam transparentes, o mais transparentes possível, e que permitam também às partes poderem, muitas delas, tendo em conta que são países em desenvolvimento, melhorar o seu reporte de emissões ao longo do tempo. Portanto, esta é, do fundo, uma das nossas grandes prioridades, que tem que ser contrabalançada com as grandes prioridades de muitos países em desenvolvimento, que estão ligadas ao financiamento. E, portanto, nós temos que ter posição em tudo, independentemente de ser a nossa prioridade ou não.
Claro, porque é necessário financiar os países em desenvolvimento, ajudá-los a uma transição de uma economia fóssil para uma economia mais verde. Houve o compromisso em Paris de assegurar 100, penso que são 100 mil milhões de euros ao ano para financiar esta transição. Será fácil esta transição, na sua opinião?
Portanto, nós temos os 100 bilhões por ano até 2025. E depois acordámos em Paris que para depois de 2025 iríamos negociar uma nova meta de financiamento. Mas também temos uma outra parte de financiamento que foi acordada em Paris, que é um dos três grandes objetivos do Acordo de Paris, que é não envolve apenas o dinheiro público, mas é a transição de todos os fluxos de investimento, todos os fluxos financeiros, que sejam, que promovam a redução de emissões e o desenvolvimento sustentável. E, portanto, isso é um objetivo muito maior e muito mais abrangente do que apenas o dinheiro público. Esta meta, portanto, nós ainda estamos a tentar alcançar nós tínhamos um objetivo inicial de 100 bilhões por ano até 2020, que todos os países desenvolvidos estão, todos os anos, através do sistema de reportes que temos, inclusive através da OCDE, estamos, no fundo, a alcançar esse objetivo, estamos a progredir nos nossos compromissos financeiros, mas o desafio vai ser cada vez maior. Portanto, nós temos que passar dos bilhões para os trilhões, para que tudo isto funcione. E isso não vai envolver apenas dinheiros públicos. Portanto, o desafio para o futuro vai ser muito maior.
Aliás, o secretário-geral da ONU, esta manhã, no discurso, na cerimónia de abertura, dizia precisamente isso e também fazia um apelo ao setor privado, porque também o setor privado tem um papel a desempenhar nesta transição.
Completamente. Mas aí também voltamos àquilo que são os compromissos governamentais. Um país sem metas não dá a indicação dos seus objetivos e, portanto, a prioridade é o estabelecimento de metas e de redução de emissões. Claro que tudo isto tem que ser pensado, tem que haver projeções, temos que olhar para os vários setores da economia, não se faz do dia para a noite. Mas é precisamente essa transição e o investimento parte muito também dos objetivos que os próprios países traçam. E se esses objetivos não forem suficientemente ambiciosos, portanto, não há incentivo para um investimento também.
Claro.
Portanto, esse equilíbrio, no fundo, tem que ser mantido.